As cidades brasileiras são marcadas por diversos padrões de desigualdade social. Centro e periferia caracterizam no território assimetrias de acesso a oportunidades e a infraestrutura, como equipamentos de saúde, cultura, educação, transporte, áreas verdes, entre outros. Em São Paulo, morar em bairros centrais pode inclusive garantir muitos anos a mais na expectativa de vida, evidência concreta de que espaço urbano não é só o contexto em que as relações sociais se desenrolam, mas a parte decisiva em destinos pessoais. Para a conversa de hoje, no Mercado por Elas, aqui para Exame, eu, Elisa Tauil, recebo Ana Lívia Ribeiro, advogada, mestre em Direito, especialista em Direito Notarial e Registral Imobiliário, presidente da Comissão Especial de Direito Imobiliário da OAB São Paulo e autora do livro Racismo Estrutural e Aquisição da Propriedade. Ana, qual é o papel do setor imobiliário para este contexto?
O setor imobiliário, ele é um dos atores principais dessa discussão quando nós pensamos na ocupação do espaço urbano, né, de uma cidade mais inclusiva, de uma cidade que consiga aí trazer melhores oportunidades para todos. Então, o setor imobiliário, juntamente com, no caso, né, as cidades, os municípios que são aí os entes estatais, vão pensar em políticas públicas, em possibilidade de trazer mais estrutura para locais da cidade que não tem, né, alguns tipos de equipamento, não só equipamentos públicos, mas também uma estrutura que possibilite ali um melhor desenvolvimento de atividades econômicas, né, melhores possibilidades para aquela população. Então, entendo que o setor aí, o papel do setor imobiliário seria pensar, né, na possibilidade de desenvolvimento em locais aí, em locais diferenciados, digamos assim, locais que não têm tanta estrutura na cidade, e também o aproveitamento de locais aí que acabam sendo também considerados pelo mercado não tão vantajosos. Então, seria aí um investimento mesmo, pensando aí na possibilidade de um novo olhar para determinadas regiões das cidades.
O racismo estrutural e o privilégio racial na aquisição da propriedade são elementos centrais na formação do espaço urbano, especialmente em São Paulo. Como empresas e profissionais ligados à comercialização de imóveis podem atuar por um setor mais diverso e inclusivo?
Então, eu entendo que tudo começa pela conscientização, né, pela compreensão do que significa isso, né, nessa perspectiva de entender a formação da nossa sociedade, da sociedade brasileira, entender todo o histórico envolvido nisso, e a partir dessa conscientização e da compreensão de como há aí essa perspectiva de um privilégio racial dentro de todas as nossas relações, inclusive nas relações que nós estabelecemos no momento de aquisição de um imóvel, no momento de locação de um imóvel, enfim, na celebração de qualquer negócio imobiliário, que esse setor, né, que as empresas, os profissionais envolvidos tenham aí esse olhar para essa dinâmica que por vezes acaba aí prejudicando, né, não trazendo um exercício aí regular do seu direito de adquirir, de locar, enfim, de realizar negócios e também de ter uma ocupação aí da cidade que seja, que traga mais benefícios, né, para essa pessoa negra, para a população negra em geral, que estão aí localizadas nas cidades brasileiras. Então, eu entendo que o início, né, dessa conversa parte de uma conscientização, de entender que isso existe, que isso impacta, né, no contexto do setor, né, no exercício dessas atividades. Inclusive, nós temos aqui no contexto do Estado de São Paulo uma legislação, né, atrelada aí à parte de discriminação, né, da penalidade administrativa por discriminação racial, que abarca essa indicação de uma discriminação envolvendo aí alguma atividade relacionada à aquisição ou ocupação de imóveis. Então, é trazer esse conhecimento para esses profissionais, E aí com uma formação, mas um diálogo aberto, para a compreensão dessa realidade que muitas vezes não é de conhecimento aí de todos, e a sensibilização a partir do conhecimento para a prática, trazer isso para o dia a dia desses profissionais e dessas empresas.
E nesse contexto, explicando melhor para quem nos ouve, do que se trata, como identificar e endereçar o racismo imobiliário no contexto condominial?
Certo, o que nós temos aqui, pelo menos no contexto brasileiro, em termos da discriminação, em termos da discriminação racial, nesse contexto relacionado à ocupação de imóveis, à locação, à convivência em condomínio, envolve a identificação de que aquela pessoa negra, ela não. Isso acontece normalmente quando nós estamos num contexto que se atrela à pessoa negra ali uma condição socioeconômica inferior, e que ela não estaria apta a ocupar aquele condomínio que eventualmente seja ali de alto padrão, ou mesmo bem localizado no contexto de uma cidade. Então, há ali a manifestação, que é o que nós dizemos que aquela pessoa está fora do lugar na, enfim, na identificação ali, ou de um condômino, ou mesmo de um funcionário que integra a estrutura condominial. Então, há ali uma manifestação, ou às vezes até um impedimento da utilização, eventualmente, da área comum, ou a confusão daquele condômino, ou daquela pessoa interessada como um prestador de serviço. Então, comumente, esse racismo imobiliário ele está atrelado a essas manifestações, que não identificam aquela pessoa como possível integrante ali do condomínio, E isso também pode, infelizmente, chegar a um contexto de envolvendo, por exemplo, o uso de elevadores, enfim, direcionar a pessoa ali para a utilização do elevador de serviço. Isso nós temos até uma legislação específica que já é muito antiga, dizendo, da proibição de discriminação, de qualquer, não só na perspectiva da discriminação racial, mas, de origem. No caso a lei fala sexo, a gente pode falar gênero ou mesmo a perspectiva religiosa também. Então, mas isso muitas vezes acaba não sendo observado. Então, o racismo imobiliário ele tem no contexto condominial essas manifestações, e são aí o que nós falamos que por vezes podem ser manifestações que são sutis, mas elas estão aí inseridas nesse contexto de não integração, da pessoa naquele ambiente. E também nós temos a possibilidade do racismo imobiliário, atrelado aí ao momento da aquisição daquele imóvel, ou mesmo no momento da celebração de um contrato de locação, também inserindo aí a ideia de que aquela pessoa não tem ali a capacidade econômica, e não seria apta, digamos assim, nesse contexto de estar inserida naquele imóvel, seja a título de aquisição, seja a título de locação. E tudo isso, é explicado pelo fato da nossa formação social mesmo ser baseada nessa perspectiva que, nesse contexto histórico, nós tivemos aí essa formação baseada, nessa perspectiva de entender que havia uma hierarquia aí, uma superioridade de um grupo, social e a inferioridade de outro grupo. E isso, obviamente, isso foi se transformando ao longo do tempo, mas isso está intrínseco, no nosso pensamento social e há aí toda essa identificação quando temos aí quando se trata, de pessoas negras.
E a cidade é um reflexo da sociedade, Então a gente precisa trazer a conscientização para dentro do setor imobiliário, das empresas e profissionais. Obrigada, Ana, pela nossa conversa. Obrigada a você que nos escutou. Esse é um conteúdo produzido exclusivamente para o mercado por elas da Exame. E até o próximo mês.